Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Eu vou ver se eu consigo, no tempo que eu tenho, usar um texto que o pastor mencionou aqui, mas eu quero introduzir com esse texto. A minha pregação vai ser baseada em parte da pregação mais memorável que já houve nessa terra, o Sermão do Monte. Jesus, ao pregar o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, no versículo 6, ele disse assim, acompanhe comigo na leitura, na sua Bíblia, no tablet, ou então no telão. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois esses serão satisfeitos. Outras versões vão dizer, abençoados são quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, eles serão fartos, eles serão cheios, eles serão completos. E aqui esse texto diz, esses serão satisfeitos. Se você veio hoje aqui e você está buscando mais de Deus, eu tenho certeza que você se enquadra nessa descrição. Você está com fome demais. E se você está com fome, existem duas promessas dessa pregação de Jesus para você. Primeiro, bem-aventurado é quem tem fome. A característica necessária para você receber uma bênção não é você ser capaz, não é você ser inteligente, não é você ser rico. Deus não olha para a tua conta bancária, Ele olha para a tua fé. Então, para você ser abençoado, segundo a pregação de Jesus, você precisa ter fome. Abençoado, bem-aventurado é quem tem fome. E depois ele completa, porque quem tem fome vai ser saciado, satisfeito, vai ser completo, vai ser pleno, vai ser cheio. Então, quem é cheio, pastor, em um ambiente onde Jesus está pregando ou a revelação da sua palavra está sendo colocada, vai ser cheio quem tem fome. A condicional para a gente ser abençoado e para a gente ser preenchido não é a gente ser capacitado, habilitado, não é pregar bem, não é falar bem, não é tocar bem, não tem a ver com dons e talentos. É abençoado e é preenchido e pleno quem tem fome. Eu tenho orado e para Deus romper limites na sua vida, ele não depende de capacidades, porque às vezes pode até passar por isso, e eu vou mencionar, que a gente vem para a igreja e a gente fala, Senhor, me dá habilidade, me dá capacidade, me dá conhecimento, me dá unção, Senhor, me dá mais do Teu Espírito, me dá poder, me dá discernimento, me dá palavra de sabedoria. A gente sempre vai, geralmente, pedir para o Senhor, ou coisas, ou habilidades e capacitação, para a gente poder romper limites, mas hoje eu quero te apresentar também uma alternativa. Porque se você tem um Espírito Santo na sua vida, e tem alguém aqui que já tem um Espírito Santo morando dentro de si, você já tem tudo o que você precisa para romper todos os limites da sua vida. Pastor, quer dizer que não é falta de capacidade que me impede de romper, de habilidades, de conhecimento, de falar novas línguas? Isso pode te ajudar, mas para muita gente e para a igreja hoje em dia, os limites só não são rompidos, não tem nada a ver com a capacidade ou com a habilidade, tem a ver com a fome. Vou dar alguns exemplos para você entender isso com mais clareza. Por exemplo, muitos de nós, e eu digo isso até para líderes nossos, pastor Paulo, fala assim, pastor, a igreja só não rompe em algumas áreas porque lhe falta dinheiro. Mas todo o dinheiro que a igreja precisa, ela já tem. O problema da igreja não é falta de dinheiro, é falta de fome. Se eu falar para você, olha, daqui a uma semana, faz um pix para minha conta de 300 mil reais. Tem alguém que tem 379 mil reais e 25 centavos na poupança ou na conta corrente? Levanta a mão aí para eu dar uma glória a Deus na sua vida. Você consegue daqui a uma semana transferir para mim 300 mil reais, pastor? É ruim de eu conseguir esse dinheiro, pastor. É que nem aquela música, nunca vi nem ouvi o seu se falar, pastor. Nunca vi 300 mil reais na minha conta. Ok, deixa eu colocar um novo cenário para você. Você tem um filho, ou você tem uma mãe, ou uma pessoa muito querida e próxima, que está doente, e tem uma doença rara. E a única coisa que vai curar essa pessoa é uma vacina, que custa 300 mil reais. A minha pergunta para você é, em uma semana, se ela não receber injeção, ela morre. Você consegue levantar 300 mil reais em uma semana? Pastor, eu vendo minha casa, eu vendo meu carro, eu vendo os meus órgãos, eu vendo a minha sogra. Pastor, tem gente até que fala assim, pastor, eu assalto um banco em nome de Jesus. Não faça isso não, crente. Mas tem gente que fala, pastor, eu dou o meu jeito. Eu engraxo o sapato, eu vou para a rua, eu lavo o carro, eu vendo balinha, eu viro a madrugada trabalhando, mas eu vou levantar 300 mil reais. Você acredita que você consegue, se alguém seu está prestes a morrer, levantar 300 mil reais? Pastor, eu faço empréstimo, eu dou o meu jeito. Ué, você acabou de dizer que não conseguia 300 mil reais, agora você consegue? O que mudou? Uma causa, eu te dei fome, eu te dei uma paixão. Então, para romper limites, não tem nada a ver com algo que lhe falta externamente. Tem a ver com algo que lhe falta internamente. Te falta fome para você buscar e perseguir um alvo que você quer romper. Eu vou dar um segundo exemplo para você entender isso com mais clareza. O leão é o animal predador terrestre mais temido do reino animal e da selva. Por quê? Porque ele anda em bandos. Porque ele é rápido, porque ele corre muito, porque ele salta 10 metros para poder pegar uma presa, porque ele abocanha e ele dilacera qualquer outro animal que ele vem morder, porque ele sobe árvores, porque ele nada na água, porque ele tem visão noturna, porque ele tem um bom olfato. Em quilômetros ele consegue cheirar uma presa, por causa de todas as habilidades, capacidades e instintos do leão, ele é o animal mais temido do reino animal e da selva. Porém, se o leão não tem fome, ele não levanta para caçar, ele não se levanta para cheirar, ele não se levanta para correr, ele não se levanta para escalar uma árvore, ele não se levanta para nadar, ele não se levanta para olhar. Você entende que existem capacidades, instintos e habilidades que já estão dentro dele, só que não são ativadas, não porque não tem capacidade, mas porque ele não tem fome. E a fome que empurra para fora habilidades e capacidades que já existem dentro. É igual com você. Você quer romper? Você tem o Espírito Santo, você tem unção, você tem poder, você tem autoridade, você tem conhecimento, você tem revelação, você tem dons, você tem fruto. Só que te falta fome. Fome para acordar aí. Eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou perseguir. Você está entendendo? O que falta para a gente muito hoje, que impede a gente de romper limites, não é falta de conhecimento, de habilidade e dinheiro, é falta de fome. E nós temos que trabalhar a fome da igreja, a fome das pessoas, porque é a fome que nos faz exercer as capacidades e habilidades. Pouco me importa se você fala inglês, se você não está disposto a colocar para fora a habilidade que você tem dentro. Fome é o que move e faz exercer aquilo que Deus derramou na tua vida. Bem-aventurado, abençoado é quem tem fome. Preenchido, cheio, completo e pleno é quem tem fome. Só que a gente cai num problema. Porque, pastor, se a pessoa já tem capacidades, instintos, habilidades, mas ela não tem fome, ela não age, ela não se levanta, ela não toma um posicionamento, como é que a gente provoca a fome e o apetite desta pessoa? Bem, se eu não demonstro nenhuma reação, a minha oração como pastor, ou a mim mesmo, é falar: Senhor, já que eu não consigo, cria você um apetite em mim. Provoca o meu apetite e a minha fome. Intervém de alguma forma para que eu possa externar o que tu derramou dentro da minha vida. E a minha ministração para vocês aqui nessa noite vai se basear nisso. Porque quando nós estamos com fome, nós somos saciados por Deus. Mas Deus não é apenas aquele que te enche quando você tem fome, mas é aquele que cria uma fome em você quando você não tem. É aquele que provoca a fome. Ele não só enche e preenche a sua fome, ele também provoca a sua fome. Tem alguém que quer ser provocado nessa noite e sair daqui faminto pelos projetos que Deus tem para a sua vida? E eu quero mostrar para vocês alguns exemplos bíblicos. Formas e maneiras, existem várias. Vou apresentar talvez aqui 4 para vocês, de como Deus usa, o que Deus usa e como Deus faz. Qual é a metodologia de Deus para aguçar e provocar o apetite na sua vida? Primeiro, é a metodologia que eu chamo de exposição. Diga exposição. Exposição é quando Deus provoca na gente um apetite para algo que a gente nunca desejou, porque a gente nem sabia que existia. Então nós temos que entender isso. Por que que eu não alcancei? Por que que eu não consegui chegar? Por que que eu não consegui fazer? Eu nem sabia que era possível. Como é que eu vou chegar num local que eu nem sei que existe? Como é que eu vou fazer algo que eu nem sei se é possível para um ser humano? Então, às vezes, a gente não almeja coisas maiores, não é porque nos falta esforço, nos falta exposição. Vou dar um exemplo para você. Exposição é quando os discípulos estão no mar e ele se levanta com uma grande tempestade e Jesus vem andando por sobre as águas. Aí Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, se és tu mesmo, me faz andar contigo ou ir até ti andando sobre as águas. O que que Pedro faz? Ele é doido, ele bota o pé para fora do barco e começa a andar em cima das águas. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Pedro era pescador. Pedro passou a maioria da sua vida em cima de um barco naquele mesmo mar e ele nunca havia tentado andar sobre as águas. Ele nunca pensou, hoje é um bom dia, eu vou andar por cima dessas águas. Sabe por que ele nunca andou? Porque ele nunca pensou que fosse possível. Até ele ver Jesus andando por cima das águas. E ele falou, opa, Jesus está andando, é possível. E se é possível, eu também quero. Você entende que quando Jesus expôs ele a uma realidade que ele nem sabia que existia, ele falou assim, eu não sabia que isso era possível, mas agora que eu vejo que alguém consegue fazer isso, eu não vou ficar de fora. Senhor, se és tu, me faz andar contigo por sobre as águas. Então ele passa a considerar como possível algo que ele nem imaginava. Por quê? Porque ele foi exposto a uma nova realidade. Sabia que Deus faz isso com a gente? Deus nos leva para igrejas, para ambientes, para rodas de conversa, para almoços, que a gente olha e fala assim, como é que eu vim parar aqui? Olha os nomes, olha quem está aqui, só peixe grande, só gente. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Sabe o que Deus está mandando dizer? Ele está te expondo a novas possibilidades para mostrar para você o que é possível fazer através da sua vida. Começa a pensar em tudo que Deus já fez. Glória a Deus. Começa a pensar, por que que Deus permitiu eu viver o que eu já vivi? Sentar em mesas que eu já sentei? Conversar com pessoas nobres? Por que que Deus me possibilitou aquelas situações? Para te expor. Para mostrar para você, para criar em você um apetite. Eu louvo a Deus quando Deus me dá oportunidades assim. Eu, há uns 4 meses, 5 meses atrás, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, a trabalho, e por alguma razão, um encontro divino, um acerto divino de datas e horários, eu tinha um amigo que morava numa cidade chamada Baton Rouge, na Louisiana, e eu fui lá por causa de uma televisão cristã e ter uma conversa com os líderes de lá para o projeto do Três Palavrinhas, que nós lançamos em inglês e estamos fazendo um trabalho com as redes de televisão lá. E eu fiz o contato, falei, vou estar na tua cidade e tal. Ele falou, André, vou marcar um almoço, vamos sentar, eu vou chamar uns amigos meus, tu vai gostar muito de conhecê-los. Eu, glória a Deus, vamos estar junto e tal. Sabe? E eu fui para um restaurante maravilhoso, um steakhouse, e eu nem paguei a conta, estou dando glória a Deus até hoje, em dólar, né? Aqueles negócios dessa altura assim, ribeye. Eu falei, Senhor, eu recebo isso em nome de Jesus. Quando eu cheguei lá e fui sentar, quem é que estava na mesa que eu sentei? E ele estava exatamente na minha frente, por 2 horas e meia, 3 horas, eu sentei e conversei. Com um pastor, talvez muitos não conheçam, mas ele impactou muito a geração do meu pai. E eu lembro muito, um pastor chamado Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart está vivo e talvez seja hoje o homem que mais ganhou almas para Cristo vivo. No sepultamento do Billy Graham. Vocês conhecem Billy Graham também, né? No sepultamento do Billy Graham, chegaram com o filho do Billy Graham, Franklin Graham, uma televisão grande dessa ABC, CBS americana, e perguntaram assim, como é que você se sente sendo o filho do maior pregador que já pisou na terra? Aí ele falou assim, não sei, pergunta isso para o filho do Jimmy Swaggart. Um dos homens mais nobres, mais maravilhosos, por 2 horas e meia, eu conversei com esse homem. Eu vi a humanidade dele, já está com 90 e poucos anos. Né? No momento da sobremesa, ele pediu tipo um mousse, aí ele tirou a dentadura, os dentes, e comeu direto. Eu olhei assim, falei, como é que pode, né? Um homem que a gente olha de longe, vindo aqui, sendo humanizado. Aí eu falei, eu me questionei, eu tirei até uma foto assim, escondida, aí eu falei, pai, olha com quem eu estou. Mandei para ele escondido. Quando eu saí de lá, eu falei assim, Senhor, por que que tu me permitiu estar sentado aqui nessa mesa com esse homem, esse gigante, esse general do reino? Aí ele falou assim, André, para te expor e te mostrar o que eu consigo fazer com um homem que se submete ao meu chamado e ao meu propósito, assim como eu fiz com ele, eu posso fazer contigo, assim como eu fiz no ministério dele, eu posso fazer no seu ministério, assim como eu fiz na igreja dele, eu posso fazer na sua igreja. Deus configura, prepara cenários e te coloca lá para te expor, para mostrar para você coisas que você nem imaginava que podia fazer. Ele está criando fome e apetite na tua vida. Aleluia. Agora, cuidado também com isso. Temos que ter cuidado, porque o nosso inimigo, ele vai querer que a gente interprete mal a exposição. Exposição é feita para te inspirar. Só que o inimigo, ele tenta tocar no teu coração. E ao invés de você inspirar, você vai invejar. Cuidado com isso. Nós estamos numa região com grandes igrejas. Eu estou em São José dos Campos, sou pastor da Assembleia de Deus Missão lá. Tem inúmeras igrejas. Mas lá em São José tem uma igreja que ela é admirada em todo mundo. Talvez top 5 do Brasil, chamada Igreja da Cidade. E eu tenho muito contato com os líderes e pastores de lá. E sabe o que eu acho interessante? Eu pergunto, Senhor, por que tu me permitiu estar numa cidade que nela tem uma das igrejas mais admiradas do Brasil e do mundo? Aí o Senhor fala, sabe para quê? Porque eu quero te expor, porque eu quero te inspirar. Só que eu tenho que guardar o meu coração para ir numa reunião, num culto de liderança, e ao invés de eu me inspirar com eles, eu comece a invejar eles. Eu tenho que cuidar do meu coração para que a exposição crie o propósito que Deus quer na minha vida e não que o diabo quer. Porque quando nós estamos expostos a ambientes, a líderes, a igrejas, e isso pode ser no seu segmento. Eu sou um pastor, eu sou um líder, eu trabalho também com igrejas, eu vivo igreja. Então, uma das maneiras de Deus abrir a minha mente é me levar para igrejas de excelência. Só que eu tenho que cuidar do meu coração, porque ele me leva para eu me inspirar e não para eu invejar. Porque esse é um grande problema, às vezes. Jesus viveu isso, né? Os fariseus, os religiosos do seu tempo, chegavam até Jesus e ao invés de aprender com Jesus, eles criticavam Jesus. Eu tenho que ter cuidado para eu não querer competir com alguém que eu preciso aprender. Se Deus me leva lá, não é para eu querer o que Deus deu para eles, mas é para eu abraçar o que Deus tem para mim. Exposição serve exatamente para isso. Eu venho numa noite como essa, converso com o seu pastor e vejo coisas e eu aprendo, eu falo, Senhor, que palavra boa, olha que conhecimento, mas Deus não me colocou com ele para eu invejar e querer ter o que ele tem, mas para eu abraçar o que Deus tem separado para mim. Inspiração. Deus quer e te trouxe aqui nesse culto, talvez para provocar o teu apetite. Ele está te inspirando, expondo a uma mensagem, a uma palavra, a uma revelação, para mostrar para você, crie apetite para mais, porque Deus quer fazer coisas maiores na tua vida. Deus quer te encher, e se Ele quer te encher, é porque você está vazio, e quem está vazio tem espaço para mais. Tem alguém que quer mais de Deus aqui? Você pode dizer, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais, mais. Peça mais. Não, pastor, tá bom já. Tá bom, tá legal. Não, peça mais. Queira mais, deseje mais. Busque mais, ore mais, pastor. Tá parecendo ganancioso. Sempre querendo mais, mais, mais. Não. Entenda. Não é ganância, é fome. Ganância é quando você quer mais do que Deus tem para você. Fome é quando você quer tudo o que Deus tem para você. Eu não sou ganancioso. Eu não quero mais do que Deus tem para mim. Mas eu não quero menos do que Deus tem para mim. Eu quero tudo daquilo que Deus tem reservado para mim. Eu tenho fome e eu quero mais. E é por isso que Deus me expõe a ambientes. Não para me deixar de boca aberta, mas para me deixar de coração queimando, inflamando. Porque ele fala, André, olha aqui, ó, se eu fiz isso na vida dele, eu tenho também um projeto na tua vida. Toda vez que Deus te expõe, é ele te mostrando que existe espaço para mais. Deus provoca a nossa fome, Deus cria na gente um apetite através da exposição. Por que você acha que a Bíblia é cheia de relatos e histórias, como por exemplo de Abraão e Sara? A vida deles é exposta, como fala minha esposa, né? Minha esposa ela é bem espontânea, bem maluca, bem fala alto. Ela fala assim, toda a família tem bafão. E a Bíblia expõe o bafão de Abraão e de Sara. As lutas, as intrigas, os atritos internos da família, A Bíblia não deixa de fora, a Bíblia cita. Porque a Bíblia fala que eles têm uma promessa, só que ela é avançada de idade e estéril. E ele já está avançado de idade, eu vou dar um filho. E aí eles são expostos a toda aquela realidade de não poder ter, aí vai deitar com a concubina, aí tem um filho, aí dá todo aquele problema, mas nasce o filho da promessa. Por que que você acha que a Bíblia deixa explícito a história de Abraão e Sara? Não é para fofocar sobre eles, mas é para mostrar e nos inspirar e nos expor que Deus pode gerar coisas na nossa vida quando os outros dizem que é tarde demais. Toda a Bíblia, todas as pessoas colocadas ali, não é só para você falar, olha que coisa maravilhosa José, olha que coisa maravilhosa Davi, olha que coisa maravilhosa Daniel, não. Eles são uma exposição para criar apetite em você, para dizer, tu derruba gigantes, eu posso usar a tua sabedoria, eu posso dar a volta por cima na tua vida, eu posso fazer e usar coisas que ninguém imagina que eu posso, para poder te dar mais. A Bíblia já é uma exposição. É por isso que às vezes a gente... Na Assembleia de Deus a gente sempre fala de pregação expositiva, né? É isso. Uma pregação expositiva é para criar um cenário na sua mente para você falar, uau, se ele chegou, eu posso chegar. Posso profetizar isso na sua vida? Se Sara gerou, você também pode gerar. Se Sara gerou, você também pode gerar as promessas e os sonhos que Deus tem para a tua vida. Por isso que ele te expõe. Quer ver uma outra forma que Deus usa para criar apetite na gente? Essa aqui é óbvio. Ele nos leva para o deserto. Ninguém gosta dessa. Vamos voltar para a exposição que é melhor? Não, deserto. A Bíblia fala que Jesus, depois de ser batizado, é conduzido para o deserto. Ele fica 40 dias e passa fome. Ele faz um jejum, mas ele fica com fome. É tanto que o diabo no 40º dia chega e tenta Jesus com quê? Com comida. Por quê? Porque ele estava com fome. O texto da Bíblia fala, após 40 dias, Jesus teve fome. Eu quero eleger esse texto, o texto mais óbvio da Bíblia. 40 dias Jesus teve fome? Com 40 minutos desse culto eu já vou sair com fome? Imagina 40 dias no jejum. Por quê? Porque o jejum e o deserto é um tempo de preparo. Jesus vai para jejuar, mas Jesus vai para ser preparado. E olha que interessante, o texto fala que o Espírito levou, mas o diabo tentou. Tudo aquilo que o diabo usa para te tentar, o Espírito usa para te treinar. Tudo aquilo que você acha que é um ataque contra a sua vida, e você pede para o Senhor retirar, o Senhor fala assim, não, não, a minha graça te basta, deixa aí, porque a dor que você sente está te melhorando, está te tornando alguém mais crente, está melhorando e aumentando a tua fé, tu está indo mais para a igreja, está lendo mais a Bíblia, está me buscando mais. É que nem aquele espinho na carne que o apóstolo Paulo fala, tira de mim, ele fala, não vou tirar não, a minha graça te basta. Ou seja, é quando o inimigo intenta algo contra você, e você pede para Deus tirar, aí Deus olha, gosta do que vê e mantém. Que é isso, pastor? O diabo atua na minha vida e Deus às vezes deixa? Se a atuação dele está te tornando um crente melhor, Deus deixa. Mas dói, mas a dor é muito menor do que a melhoria que aquilo está fazendo na sua vida. A minha graça te basta. Deserto. Deserto é um tempo de preparo. Aí o texto vai falar que Jesus foi preparado por 40 dias. Pastor, 40 é muito tempo, pastor. Não pode ser 10, 40 dias. Por que que demora tanto? Deus não pode me preparar para algo mais rápido, mais ágil, para eu chegar logo? Não, 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 veja. Preparo não é para você chegar rápido, preparo é para você chegar pronto. Deserto não é para você chegar rápido, é para você chegar pronto. Por que que você acha que está demorando tanto esse seu deserto? Porque você ainda não está pronto. Porque a pior coisa é quando Deus abre uma porta e você não está preparado para ela. É quando Deus te dá uma oportunidade e você não é capacitado para manter a oportunidade na sua vida. Por isso que eu falo de habilidade e oportunidade. Habilidade é quando Deus prepara você e te dá uma habilidade. Oportunidade é quando Deus prepara um ambiente para te inserir. A pior coisa é alguém que tem oportunidade, mas não tem habilidade. Deus não quer te dar uma bênção e que você fazer com a sua falta de capacidade e habilidade, você tornar a bênção em maldição. Porque o que mais acontece é isso. Quando nós não somos capacitados e habilitados por Deus, através do deserto, a gente transforma bênção em maldição. Quer um exemplo disso? Como a minha falta de preparo pode tornar uma bênção em maldição? Eu estava falando com o pastor, ele falou, tu é corajoso, né André? A minha quarta filha, eu tenho quatro filhos, a minha quarta filha está com 40 dias. eu tenho a Bela de 10 anos, eu tenho um Andrezinho de 7, eu tenho um Romeu de 4, e nasceu a Sofia Joy. Eu vou ver se até o final eu boto a foto da minha família. Pensa numa família bonita. A minha mulher parece a Barbie, e não é inteligência artificial, é verdadeiro o negócio. Aí minha filha nasceu, há 40 dias atrás. Sabe por quê? Filho é bênção de Deus. Quantos concordam? Filho é um presente. Deus falou assim, é um capricho meu para abençoar um papai e uma mamãe. Vocês concordam que filho é bênção de Deus? Mas se filho é bênção assim, por que tanta gente aborta? Se filho é bênção, por que tanta gente abandona? Sabe por que fazem isso? Porque não estão preparados para receber um filho. E quando a gente não está preparado, aquilo que era para ser bênção se torna em morte. Aquilo que era para ser bênção se torna em abandono. Aquilo que era para ser bênção se torna uma maldição. Não tenta acelerar o tempo de deserto, porque esse deserto está te preparando. E te preparando para quê? Para coisas grandes. Fica tranquilo, não reclama de Deus. Não tenta acelerar o processo. Sabe por quê? Porque você até acha que está no deserto, fala assim, mas eu já estou pronto. Porque nós, humanos, nós nos preparamos para o que vemos. Foi até o vídeo que vocês usaram aqui. Você se prepara para o que você vê. Vou estudar o Enem. Eu vou estudar a matéria do Enem e vou me preparar para aquilo que eu sei que vai acontecer. Então, nós nos preparamos para o que vemos. Só que Deus nos prepara para aquilo que a gente não consegue ver. Então, se eu me preparo para o que vejo e Deus me prepara para o invisível, para o que eu não vejo, a minha opinião e a de Deus são divergentes sobre quando nós estamos prontos. Porque você passou e já falou, pastor, eu já sei pregar, eu já sei falar, eu passei para a minha, mas eu já aprendi a obediência, eu já estou pronto para o cargo, já estou pronto para a nomeação. Por que que eu não fui nomeado? Por que que eu não fui chamado? Por que que não me chamaram para o emprego? Por que que não melhoraram a minha posição no trabalho? Por que que eu não sou monitor? Por que que eu não sou gestor? Por que que eu não recebi uma promoção? Por que que eu não fui chamado para pregar? Por que que eu não fui melhorado, eu não fui consagrado, eu não fui recebido no ministério? Eu já estou pronto. Aí Deus fala, está pronto ou não? Tu está aqui pronto para o que tu vê, mas eu estou te preparando para aquilo que você não vê. Eu estou te preparando para o invisível, obrigado. Eu estou te preparando para o inesperado. Eu estou te preparando para aquilo que você nem sabe que está chegando, porque eu só consigo ver até aquela porta. Deus vê através da porta. Eu só posso ver o hoje. Deus já está vendo o amanhã. Então Ele está usando o deserto de hoje para me preparar daqui a um ano. Existem problemas que eu vou enfrentar daqui a um ano que Deus está usando o deserto de hoje para me preparar para lá. Na pressa. Você não precisa chegar rápido. Você precisa chegar pronto. Então não te preocupa que quando Deus te prepara, Ele sempre te ampara. Diga assim: Deus me usa e me chama quando eu estiver pronto. E você sabe disso. Já passou por alguma situação, uma luta, que você falou, rapaz, eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Mas eu me dei bem. Eu falei bem. Eu me comportei bem. Se fosse em outros tempos, eu já tinha dado na cara. Não, mas eu usei o domínio próprio. Eu fui longânimo. Eu nem me reconheci. Sabe o que é isso? É Deus usando desertos passados para te preparar para problemas que você nem pensava que ia enfrentar. Então, não é porque você não esperava que você não estava pronto. Entende? Deus quer te deixar pronto para aquilo que você não espera. Para quando chegar, você sai de uma postura, você sai de cabeça erguida, você sai uma pessoa nobre, você não se rebaixa com aquilo que você vai enfrentar. Desertos, eles provocam na gente isso. Um apetite e nos deixam prontos para romper e as oportunidades que Deus tem levantado para a nossa vida. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então, Ele usa a exposição, Ele usa os desertos, Ele usa a frustração. Esses dois é ruim da gente, né? Deserto e frustração. Mas frustração nada mais é do que eu não estou satisfeito com a minha condição atual. É quando eu olho para a minha vida e falo, eu não me vi aqui daqui a 3 anos. Lá atrás, quando eu projetei, eu não me vi aqui, eu me via muito além. Então, frustração é bom para provocar em você um apetite, uma vontade para buscar mais, para crescer mais e para romper mais. E a frustração, ela sempre vai te empurrar para o caminho do teu propósito. Davi cuidava de ovelhas, e um dia o pai falou assim, ó, leva lanche para os seus irmãos. E ele chega num campo de batalha, onde tem um exército totalmente acovardado, totalmente parado, apático, e tem um gigante, tem um cara desafiando, manda alguém para lutar contra mim, manda alguém, manda-me um homem aqui, eu quero enfrentar. Tem alguém aqui que é homem para duelar contra mim? Aí quando ele chega pequenininho, mirradinho, ele fala assim, você não vai fazer nada não? Sabe aquela inquietação, aquela frustração de olhar pessoas paradas e ninguém tomando ação? Ninguém vai fazer nada aqui. Sabe aquela frustração que às vezes você tem no seu trabalho? Ou às vezes até na igreja, que você entra no ambiente da igreja e fala assim, está quebrado aquele vidro ali, ninguém viu isso aqui não? Não, não viu. E se Deus te deu sensibilidade para ver, é porque você tem que resolver esse problema. Você fica frustrado reclamando de outros e os outros não viram. Mas essa frustração é boa toda vez que você se sentir incomodado e frustrado por algo, é Deus provocando, falando, eu te dei um propósito e o teu propósito é resolver aquele problema. Porque todo propósito é solução de um problema específico. Só que quando eu não sei qual é o meu propósito, ao invés de resolver problema, eu me torno o problema. Então eu venho para um ambiente, eu me incomodo com algo e ninguém faz nada e ao invés de eu resolver, eu reclamo. Está vendo? Eu não resolvi o problema e comecei a reclamar. Eu me tornei um problema. Eu comecei a murmurar. Isso é contagioso. Olha, aqui ninguém cuida de nada, aqui ninguém está nem aí, porque está quebrado. Eu estou um ano aqui já, nunca vi ninguém falando, mexendo nada. Sabe por que nunca viu? Porque Deus mostrou só para você. É o seu propósito e chamado de vida resolver aquele problema. Ninguém vai fazer nada, disse Davi. Não, sabe por quê? Porque ele foi chamado e era dele o propósito de derrubar aquele gigante. Então Deus vai te colocar em ambientes, em famílias, em casas, em igrejas, não sei onde. Onde ele vai trazer frustração para a tua vida. Essa frustração tem que te empurrar para uma solução. Deus te levantou para solucionar um problema. Unção é isso. É uma capacitação específica. Quando fala, quem aqui recebeu unção de Deus? Sabe o que é unção? Capacitação divina para resolver um problema específico. Jesus falou assim, ó, o Espírito Santo está sobre mim, porquanto ele me ungiu para pregar para os pobres, libertar os cativos, curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, não basta apenas você saber que você é ungido. Você precisa saber para que você é ungido. Você, eu sou ungido, ele me ungiu. Mas para quê, querido? Você é ungido para quê? Porque se você está perdido com a sua unção, você precisa entender. Ele me ungiu para pregar para os pobres. Então, em um tempo onde todo mundo fugia dos pobres, Jesus ia em direção a eles e questionavam Jesus. Por que tu come com ele? Por que tu senta com eles? Por que tu vai em direção a eles? Jesus fala, porque eu fui ungido para isso. Isso é o meu chamado, eu fui preparado. O meu propósito é esse. Então, seja ungido pelo Espírito Santo, mas peça para ele sabedoria e clareza para entender para que e para quem eu fui ungido. E a frustração chega quando você não tem isso solucionado. Aí você fica frustrado. Isso até para nós, pastores, porque existem, às vezes, recursos humanos ou até financeiros. E a gente, às vezes, o que eu faço com isso? Como eu faço com isso? É uma frustração. A frustração vai te empurrar para você buscar de Deus algo a mais, para você ter clareza onde você precisa ir e quem você precisa assistir. Frustração é um agente de Deus. Quando você está muito apático, parado, quando você não tem fome, quando você não quer agir, Deus permite você receber a visita de um amigo dele chamado frustração, que bate na sua porta ou toca a sua campainha. Se você tem sido visitado pela frustração ultimamente, é Deus falando, você precisa criar apetite. Entenda? Ele não está falando, você precisa desenvolver dons e talentos. Não, você já tem. Só lhe falta apetite. Então ele te expõe, ele te leva para o deserto, ele te frustra. E para eu fechar aqui, para mim, um dos métodos mais interessantes é, se eu não quero algo mais, se eu não quero comer, se eu não quero ler a Bíblia, se eu não quero buscar, se eu não quero exercitar o meu chamado e o meu propósito de uma forma respeitosa, sem tirar também o meu poder decisório, mas Deus, ele vai ter que provocar e criar em mim um querer. Então, lembra, o mesmo Deus que enche e me alimenta quando eu estou com fome, ele cria em mim uma fome. Então, ele cria em mim um desejo e um querer que não foi originado em mim, foi originado nele. Ele colocou em mim, pronto. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus, isso aqui é maravilhoso, é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Filipenses 2, 13. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar. O que esse texto está falando é que existem desejos que eu tenho que não foi o meu coração que me deu, foi Deus que deu para o meu coração. Sabe quando eu estava vivendo a vida assim, do nada eu acordo diferente. Eu acordo, não, vai mudar. Por que que isso está assim? Por que que isso está assim? Deus mudou um querer, já que ele viu. Ele não vai ter disposição, ele não vai ter força, ele não vai ter vigor para querer, para buscar, para sentir e desejar por si só. Então, eu vou colocar no coração dele um querer que não nasceu no coração dele, nasceu no meu coração. Não é assim que às vezes a gente fala, esse projeto, essa música, não nasceu no meu coração, nasceu no coração de Deus. É porque às vezes essas pessoas acordam com uma inspiração de madrugada e começam a escrever. Como é que alguém tem uma ideia de escrever uma música de madrugada do nada e escreve e se torna um hit? Aquilo não nasceu no coração deles. Aquilo não foi originado dentro da alma de um homem. Aquilo foi Deus falando, eu quero impactar pessoas. Eu quero alcançar vidas na rádio, na televisão, que me escutam. Está aqui, ó, uma letra que eu criei aqui no céu e na eternidade. Eu coloco no teu coração, acorda de madrugada, escreve, vai para o estúdio e começa a fazer. Isso acontece com livro, isso acontece com pregação. Existem pregações, e meu pai fala, não existe pregador inspirado, existe pregação inspirada. Porque de vez em quando a gente prega ruim demais, mal demais. Então não tem a ver com a gente. É a mensagem que Deus cria e entrega no meu coração. Você entende isso? Existem desejos que não são seus, são de Deus. E Deus colocou pronto no seu coração. Pastor, me dá a base bíblica. Eu sou da Bleia, tudo vem da Bíblia. Ana e Eucana. Ana é mãe de Samuel. O texto da Bíblia mostra uns diálogos de Ana e Eucana que são maravilhosos, que traz para a gente essa transparência e entendimento. Ana tinha um desejo insaciável de ter um filho, mas ela não podia, era estéril, era infrutífera. A ponto, olha como a Bíblia deixa esse diálogo claro. Eucana, o esposo, chega e fala assim, Ana, de boa, sem pressão, não se sinta mal, não se sinta obrigada. Eu não vou te amar mais ou não vou te amar menos se você não me der um filho. Então, não fique fazendo pressão sobre si. Não se sinta mal, constrangida, depressiva porque você não tem um filho. Mas ela não ouviu. Ela noite após noite, madrugada após madrugada, orava e buscava o Senhor para ter um filho. Pastor, por que que Ana não desencanava da ideia de ter um filho? Porque não era Ana que queria um filho. Era Deus que queria um profeta. Não era Ana que queria um bebê. Era Deus que queria um Samuel. Como é que eu sei que o sonho é de Deus? É quando todo mundo fala, sem pressão, não tem problema. E aquilo não sai do meu coração. Aquela ideia fica me remoendo por dentro. Aquilo fica dentro de mim que eu não consigo nem lidar com aquilo. Então, quando um mundo tem uma necessidade, Deus coloca um desejo no teu coração. E aquilo que você vai gerar, vai solucionar o que o mundo precisa. Quando a gente tem um encontro dessas coisas, entende? Ela fala assim, ela chega a esse entendimento. Senhor, se tu me der um filho, eu entregarei na tua casa para que ele seja um profeta. É quando ela tem a realização e o entendimento de, tu não está dando um filho só para preencher um capricho meu, tu não está dando um filho só para eu esfregar na cara das outras que o meu filho é mais bonitinho, que o meu filho anda mais cedo, que ele corre mais rápido, que ele falou mais cedo. Não é para isso que eu quero um filho, não é para o meu bem, é para a tua obra. Então toda vez que o mundo tiver uma necessidade, Deus vai gerar um querer e um desejo no teu coração, e aquilo que ele vai te usar para gerar vai solucionar um problema que esse mundo precisa. Aleluia. Então entenda, você não quer isso só porque você quer isso. Você quer isso porque o mundo precisa e Deus vai te usar para gerar. É de Deus que vem tanto o querer quanto o efetuar. Esse ano, a nossa igreja, lá em São José, todo ano a gente tem uma temática anual e isso é uma coisa que muitas igrejas adotam. É como se fosse uma palavra que Deus dirige aos nossos corações. Deus dirige os nossos corações. Então, não é um querer nosso. Embora a gente possa pensar, o pessoal de marketing faz um vídeo bonito, faz um logo bonito, fala, uau, olha, o pastor teve uma ideia linda, olha que slogan, aquele slogan não é do pastor, aquele slogan é de Deus. Ele vê a necessidade da igreja e do contexto da comunidade onde ela está inserida e fala, eu preciso que vocês tenham isso como mote, isso como slogan, isso como força motriz, porque eu preciso solucionar um problema. Nesse ano, a nossa igreja é sal da terra e luz do mundo. E eu tenho pensado muito nisso. E isso veio como uma crítica. Calma aí. Se tu fala que esse ano eu preciso entender que eu sou sal da terra e luz do mundo, é porque eu não tenho sido. Se tu me lembra e coloca isso como identidade, é porque a gente não tem ido o bastante. Ou talvez tenha feito, mas de maneira muito apática. Talvez nós estamos muito trancafiados nas quatro paredes da igreja e não temos entendido que nós não somos feitos para a igreja. Entende? Você é construído pela igreja, mas você não foi construído para a igreja, você foi construído para o mundo. Os dons que Deus te dá, Ele te dá na igreja, mas não para você exercer na igreja, para você exercer no mundo. Não pense que os dons espirituais, que os dons ministeriais, foram dados por Deus para você para serem exercidos uma vez por semana durante 2 horas em culto. Não tem nem como. Se eu fosse dar espaço para todo mundo exercer o dom hoje aqui, ia acabar só ano que vem. Porque alguém canta, alguém profetiza, alguém revela, alguém fala, outro prega. E às vezes tem pessoas que são assim, falam, pastor, o senhor não gosta de mim não, né? Teve um rapaz que falou isso lá na igreja. Porque o senhor pregou sobre cura e o senhor sabe que Deus me deu oração que cura. É um dom que Deus me deu, o dom da cura. E aí o senhor pregou e na hora de orar o senhor olhou para mim e o senhor não me chamou para orar por cura na igreja. O senhor não quer que eu desenvolva os meus dons, eu vou para outra igreja. Falei, vem aqui, meu irmão, tu quer ser usado por Deus para orar e as pessoas serem curadas? Sim, falei, então vai para a fila do hospital. É lá que estou precisando do teu dom e da tua unção, não é na igreja. A igreja é o local que você recebe o dom, mas o mundo é o local que você exerce o dom. Porque senão a gente vai ficar trancado aqui e a gente não faz nada lá. Você é construído pela igreja, mas você não foi construído para a igreja. Você foi construído para o mundo. Porque se a gente não entender que o nosso chamado é lá no mundo, a gente fica trancado aqui dentro brigando por cargos. E Deus não chamou a igreja para brigar por cargos. Ele chamou a igreja para ser sal da terra e luz do mundo. Para iluminar lá fora. Tu não é sal da igreja e luz da igreja. Na igreja já tem uma luz. A igreja já tem quem dá o tempero dela. Você precisa fazer isso fora. Aí Deus colocou tudo isso no meu coração. Então, quando Ele coloca, Ele fala, André, sabe por que é esse o tema? Não é apenas porque é uma necessidade do mundo e de São José, mas porque é uma necessidade da igreja. Eu não sei se você está entendendo a profundidade disso. Quem mais precisa que o evangelho seja pregado e que saiamos para evangelizar? É quem está lá fora ou nós aqui dentro? Quem mais precisa falar de Jesus ou ouvir de Jesus? Quem mais precisa receber a palavra do evangelho? É o receptor que está lá fora ou é o emissor que está sentado aqui dentro? Nós precisamos de evangelismo tanto quanto o mundo. Porque se nós não evangelizarmos, a gente fica sentado, sem criar fome. Sentado, sem botar para fora as habilidades. Sentado, sem exercer aquilo que Deus colocou na nossa vida. Isso aqui é maravilhoso. Então você entende quando é a junção das duas coisas, é quando Deus dá uma revelação para a igreja, que Ele fala, isso aqui não é só uma necessidade do mundo, é uma necessidade da minha igreja. Quando a gente entende essa maturidade e alinha essas duas coisas, Deus dá o querer e também efetua o realizar. Diga comigo, exposição, deserto, frustração e querer. São as quatro formas que Deus usa para criar apetite e fome. Volto a dizer, se tiver alguém para tocar o teclado da banda, puder subir, pastor, posso pegar essa liberdade só para finalizar aqui, orar pelo pessoal, se a banda estiver aqui, para a gente já... Deixa eu aterrissar esse avião aqui. Eu não sei o que os outros pregadores pregaram, ou o que o pastor tem pregado, mas... E eu não estou indo contra, estou complementando. Mas eu acho que hoje, na igreja brasileira, a gente tem muito dom, a gente tem muito talento. A gente tem dinheiro, gente. A gente estava falando sobre comunicação, internet, TV, rádio. A nossa igreja tem rádio, tem televisão, tem rede social, tem gente, tem empresário, tem tudo. Nós somos 180 endereços de igreja. O problema da igreja não é dom, não. O problema da igreja não é capacidade, não. O problema da igreja não é dinheiro. Sabe qual é o problema da igreja? Fome. Porque tendo a capacidade, a habilidade e o dinheiro, você não tem fome, nada disso é exercido. Nada disso é realizado, é efetivado para o mundo. Tem uma passagem que me impacta muito, mas é muito triste. Moisés, quando ele tira o povo do Egito, cativo, atravessa o Mar Vermelho, está andando no deserto do Sinai, na península do Sinai, ele chega diante do Monte Sinai, Deus desce no topo do monte e fala, sobe, que eu preciso falar contigo. O povo fica com medo e fala, sobe, Moisés. Aí Deus entrega no topo do monte as tábuas da lei, tampa do tabernáculo, a planta do tabernáculo e algumas instruções morais de relacionamento daquele povo. Quando ele desce com a obra de Deus na mão com tudo isso, Josué se encontra no meio do caminho com ele e Josué fala assim, Moisés, eu estou ouvindo um barulho, arraial, barulho de guerra no arraial de Israel. Israel significa igreja, o povo de Deus. Então eles estão descendo do monte depois de ter um encontro com Deus e Deus passou instruções e falou assim, eu estou ouvindo o barulho da igreja, eu estou ouvindo o barulho do povo. Alarido de guerra no arraial de Israel, Josué disse para Moisés. Aí Moisés complementa falando, verdade, eu também estou ouvindo esse alarido, eu também estou ouvindo esse barulho, só que eu não sei distinguir se é barulho de vencedor ou de perdedor. Isso é duro. Sabe por quê? Porque a igreja está fazendo barulho. Eu duvido se existe cruzeiro, alguém que nunca ouviu o evangelho em São José. Todo mundo já ouviu. Ou já ouviu numa música, ou já passou na frente de uma igreja, ou botou num canal de televisão e viu, ou viu no Netflix, no YouTube. O evangelho, a igreja está fazendo barulho em todas as plataformas, em todas as tecnologias. Todo mundo no Brasil está ouvindo falar. A minha grande pergunta é, quando eles ouvem, eles escutam barulho de vencedor ou de perdedor? De gente faminta por Deus ou de gente apática por Deus? De gente alegre ou de gente triste? De gente que ama ou de gente que julga? De pessoas pessimistas ou de pessoas otimistas? Qual é o barulho que tem saído? Falta fome na gente. A gente já tem tudo, gente. Sai hoje, nessa noite, entendendo isso. Todas as capacidades e habilidades que você pode querer, Deus já colocou. Se você tem o Espírito Santo, você já tem o poder de Deus, a inteligência de Deus, a revelação de Deus. Você já tem, já está tudo dentro de você. Já está tudo aí dentro. Só que me falta fome para buscar. Porque revelação significa mostrar o que já tem. É como se eu botasse um pano aqui em cima disso aqui e perguntava, você sabe o que tem aqui debaixo desse pano? Não, mas está lá. Aí eu tiro o pano e falo, tcharam, uma água e um copo. Já estava lá o copo, já estava lá a água e a garrafa. Só que não havia sido revelado. Tu já tem tudo dentro de você. Só que muitas dessas coisas ainda não foram reveladas para você. Sabe por quê? Você não tem fome para buscar. Você não tem fome para entrar pelas madrugadas orando, fazendo propósitos, subindo no monte. Eu não sei qual é a maneira que você busca. Tem gente que busca de maneiras diferentes. Aqui eu não estou julgando qual é a forma de buscar. Mas eu mostrei para você algumas metodologias que Deus usa para criar um apetite em você. Quem sabe Ele te trouxe hoje para todas essas. Ou quem sabe a primeira, para mim é a favorita. No sentido de expor. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem. E ela te expôs a uma nova realidade. Que por mais que você vivesse, você não entendia. Deus está te expondo para esse congresso, para romper limites. E Ele me trouxe aqui para falar para você. Existe muito mais que Ele pode fazer na sua vida. Isso só depende, só é condicionado, não pelo seu inglês, pela sua conta bancária, é pela sua fome. É pela sua busca. Pedi, dá-se-vos-á. Busqueis e achareis. Batei na porta e abri-se-á. É isso. É buscar, é pedir, é bater. Isso é fome. É o que te empurra para querer mais, para pedir mais, para sentir mais, para experimentar mais. A igreja pode ficar de pé comigo? Aleluia. Eu disse que eu ia usar o texto do pastor Eu vou só pegar ele para amarrar então aqui. O diabo vem, ou o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Não é qualquer vida, é vida cheia, completa, é vida plena. Eu nem vou entrar nisso aqui, dá para ficar uma série de mensagens inteiras em cima desse texto. Do ladrão vem para roubar, matar e destruir. Porque você entende que isso aqui se aplica muito para a igreja. Jesus primeiro descreve uma das características de Satanás, depois qual é o exercício da característica. Então ele fala, o ladrão rouba, mata e destrói. Só que na hora de chamar ele não chama ele de matador, de assassino e nem de destruidor, de ladrão. Porque o que o diabo mais faz não é matar e destruir, é roubar. Pastor, ele não me rouba não porque eu vou na igreja. Rouba, rouba muito crente. Só que o roubo do crente é diferente. Ele não rouba você depois que você recebeu. Ele rouba de você antes de você receber. E esse é o pior tipo de roubo, que você nem sabe que foi roubado. Aí Jesus fala assim, então ele faz isso, mas eu vim trazer vida, e vida com abundância. Quer a revelação desse texto? Que não é nada de revelação, é simples. Jesus, sabe para quem Jesus está falando que ele veio trazer vida? Para quem está vivo. Então se ele fala, eu vim trazer vida para quem está vivo, ele não está falando da vida biológica. Ele está falando da vida plena. Ele está falando da Zoe. É a vida que Deus intentou para você. Então quando Jesus vem para o mundo, ele não veio apenas resgatar quem se perdeu, mas ele veio resgatar a vida que foi perdida. Quando um homem peca, ele não é apenas destinado para o inferno, mas ele perde a vida enquanto ele está aqui. Você já perdeu muita vida e você nem sabe, porque foi roubado antes de você ter. Mas Jesus veio nessa noite falar, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para encher vocês mais, porque existe mais. Existe mais para a tua vida. Existe mais para a tua vida. Existe mais para a tua vida. Eu vim essa noite para provocar e para falar a você, está na hora de romper esse limite, esse marasmo de viver de qualquer maneira. Deus vai te carregar para o deserto. Deus vai te dar uma frustração. Deus vai te expor a pessoas, a reuniões, a ambientes, a pregações, a igrejas. Se necessário, amanhã, essa noite, essa madrugada, Deus vai colocar um desejo no teu coração, um querer que você nunca teve. Você vai acordar de madrugada, eu quero profetizar isso. Deus vai voltar a te incomodar. Você vai acordar para escrever letras, projetos, planos, business plans. Vão nascer nas madrugadas. Pastor, por que na madrugada? Porque você não teve tempo para pensar. E se foi na madrugada, isso não veio do teu coração. Foi um querer e um desejo que Deus colocou pronto no seu coração, na sua vida. Por isso receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te fez para viver tudo aquilo que Ele projetou na tua vida. Deixa eu fazer um convite para terminar, pastor, com a sua autorização. Eu quero orar por pessoas que querem mais. Que entenda, pastor, isso foi para mim, pastor. Para mim estava ok, estava bem, estabilizado. Tinha alguns projetos e planos, mas agora que o Senhor falou, meu Deus, o meu mundo explodiu. Qual é o parâmetro que você usa para saber se você está cheio? A Bíblia vai falar em várias vezes. O problema nosso é que a gente, para saber se a gente está bem, a gente se compara com o outro. Não faça isso não. Toda vez que você for querer saber se você está bem, se compare com si. Não olhe para o lado, olhe para dentro. Porque às vezes você pode estar melhor do que o outro, mas longe do teu potencial. Então, esse que é o grande engano. Você se sente bem, mas ainda está vazio. Ah, mas eu estou melhor do que ele. Beleza, mas você está em 90%, em 10%, tem 90% ainda para você ir. É porque ele é pequeno, eu te fiz maior. Então comece a entender hoje, Senhor, como é que eu estou comparado com o potencial que tu me deu? Se você acha que falta muito, e você pode ter mais, receber mais e fazer mais, se essa mensagem provocou apetite e fome em você, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui para frente para fazer uma breve oração. Eu vou fazer a oração do Sermão da Montanha. Bem-aventurado é quem tem fome, porque serão cheios. Eu creio que hoje o Espírito Santo vai encher. Não, não, ele não vai encher só de poder, não. Quem precisa de poder vai receber. Mas tem gente que vai precisar de criatividade. Porque você pede dinheiro, não pede dinheiro, não. Pede ideias disruptivas e criativas. Porque quando você pede dinheiro, ele pode até depositar. Aí você gasta, acabou. Aí tem que pedir de novo. Mas quando você pede uma ideia disruptiva e criativa, a ideia vai ser uma fonte de renda. Ela vai criar riqueza para você mês após mês. A sua ideia vai colocar na sua conta bancária aquilo que você pedia para Deus. Peça ideias, peça estratégias, peça para Deus coisas que Ele não deu para ninguém. Nessa noite, Ele te trouxe para expor você para uma nova realidade. Que realidade é essa? Que eu ainda estou longe do meu potencial. Eu estou vazio. E Senhor, se essas pessoas estão hoje aqui, é porque elas têm fome. Ninguém sai de casa no feriadão e vem para a igreja se não tem fome. Deus, por favor, cumpre, realiza, efetiva essa pregação. Cumpre a tua palavra nessa noite. Se estão aqui, estão com fome. E bem-aventurado é quem tem fome, porque vai ser cheio. E eu quero orar por essas pessoas. Abra tua boca e comece a orar. Deus vai te encher enquanto você ora. Deus.